science and technology.
Estamos on com mais um Ciência On, hoje para falar sobre ciência na ditadura. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje cito Albert Einstein. A liberdade consiste em escolher a si mesmo e a sua própria conduta, e para isso é necessário ser um agente livre e consciente.
Eu sou Graciela Watanabe, professora aqui da UFABC, e a minha frase é da escritora brasileira Carla Madeira, do livro Tudo é Rio. Algumas vezes as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas.
Eu sou Célio Angolini, professor também aqui na UFABC, e eu vou trazer uma frase de filme hoje do Star Wars. Quando o Palpatine dá o golpe lá e a senadora Padmé fala: então é assim que morre a liberdade, com um estrondoso aplauso.
Olha, já gostei do Célio, que ele trouxe Star Wars pra gente.
Maravilhoso.
Isso significa muito, viu Graciela? Tá virando um Jedi aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje nós temos pauta da editoria de educação aqui do Ciência On, comandada e coordenada belamente pela professora Graciela Watanabe. Professora Graciela, quem que você trouxe, sobre o que a gente vai falar hoje?
Hoje a gente traz aqui o professor José Eduardo Ferraz Clemente, que é formado em licenciatura em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e atua como professor de História desde 1993. Em 2013, ele ingressou no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia, concluindo seu mestrado em 2005. Pelo mesmo programa, concluiu um doutorado em 2013 com a tese intitulada Ciência e Política durante o Regime Militar, a criação da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, o caso do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica do PPG UFBA, de 1968 até 1985. Atualmente, ele é professor adjunto na Universidade Federal do Vale de São Francisco. O professor tem um monte de coisa, fez um monte de coisas interessantes. Eu vou pular várias, mas ele provavelmente vai contar um pouco da sua história depois para a gente. Mas dentre, né, esse monte de coisa que ele faz, né, ele atua um pouco na perspectiva, né, de compreender as relações entre ciência e política durante a ditadura militar brasileira, em especial a política científica estruturada pelos militares, os investimentos em ciência, tecnologia e educação superior, e ao mesmo tempo as perseguições e conflitos e as contradições geradas pela universidade brasileira a partir da reforma universitária de 1968. Professor, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. A gente tem certeza que esse programa vai ser muito interessante e muito importante, né, para os nossos ouvintes também. A gente sempre inicia o nosso programa perguntando para o convidado, para a convidada, né, um pouco da sua história, daquilo que não está no currículo Lattes, aquilo que a gente não encontra, vamos dizer assim, nos espaços formais, né? Então, eu queria um pouco que você contasse pra gente a sua trajetória como estudante, por que você se interessou por essa temática. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer, né, Graciela, pelo seu convite de estar aqui, cumprimentar os colegas Célio e Pedro, dizer que é um enorme prazer discutir esse tema, né, porque cada vez mais a gente sente a necessidade de passar certas questões da história recente a limpo. Né? Então, é de extrema importância que vocês estejam dando essa contribuição, né, para esse debate, e muito me honra estar aqui com vocês. Bom, a história, para mim, ela foi uma paixão à primeira vista, mas começou tarde, uma paixão tardia, eu diria. Ao longo da vida da educação básica, eu nunca gostei muito de história. Né? Primeiro porque nós temos uma história que é uma história, infelizmente, deformada. É uma história que nos trata, traz a questão mesmo dos nomes dos heróis, ou seja, você acaba tendo que decorar coisas, informações, para poder fazer uma prova, um questionário, como era aplicado, né, no meu período de estudante. Ainda hoje, a gente ainda observa muito dessa prática. Então, essa história nunca me interessou. Quando eu cheguei no terceiro ano, né, basicamente no terceiro ano, eu tive alguns professores que me despertaram, né? Foi a saída da caverna. Nesse momento, foi a paixão, a primeira vista mesmo, que tardia, e de lá em diante a paixão continua, né? E eu tenho procurado, basicamente, concluir a graduação, né? Como colocaram em Ouro Preto, e procurei sempre, fui sempre meio que inclinado durante a graduação para estudos de filosofia e, sobretudo, filosofia da ciência. Eu tive um professor também marcante no meu primeiro semestre do curso de História, que, que foi justamente a introdução à filosofia, né? Um professor chamado Paulo Adler, inclusive, e ele foi extremamente significativo para me arrastar, né? Digamos assim, me deslocar da história, digamos assim, de um campo mais geral para uma especificidade que é a história da ciência. Então, ali eu comecei a me preocupar e me identificar com questões ligadas à formação do conhecimento, à história do conhecimento, né? Questões como revolução científica e, sobretudo, também a questão da ditadura, né? Que já é digamos assim, uma questão que vem meio que herdada de família, né? Uma coisa onde eu tenho a lembrança, né? Eu tinha uma tia e um tio que frequentavam as passeatas e, de certa maneira, travavam embates, né, contra a ditadura ao seu tempo como estudantes, e isso vai ficando como um registro de família, e a junção dessa história de vida e dessas questões me levaram às pesquisas em História da Ciência, no programa de Ensino, Filosofia e História da Ciência da UFBA, um programa que é, de certa maneira, digamos assim, ele é conveniado, né? É o UFBA, o UFES, né? Que é a Federal de Feira de Santana. E de lá para cá eu desenvolvi o mestrado, o doutorado, também estágio de pós-doutorado, todos sobre a orientação do professor Olival Freire. Isso é importante que se diga, foi um outro nome aí importante, estritamente importante na minha formação.
Ah, legal, professor. E você sempre teve essa vontade de seguir a carreira acadêmica? Você teve influência dos pais, alguém da família? Como é que foi essa escolha para...
A carreira acadêmica, ela surgiu dentro do processo. Eu me vi professor e me identifiquei, me encontrei de maneira existencial como ser professor, né? Ainda no primeiro semestre do curso de História, da licenciatura, né? É verdade que quando a gente entra, e isso eu falo por mim, né? A gente não tem nem o discernimento correto do que é uma licenciatura, do que é um bacharelado, né? Eu, pelo menos, não tinha. Então, no decorrer do primeiro semestre, já eu comecei a me identificar, né? Compreender o papel da licenciatura, pensar sobre o papel do professor, até porque alguns nomes, né, alguns professores muito importantes me levaram a esse caminho, né? Isso é bem curioso, que todos nós temos essas influências, todos nós que acabamos no mundo acadêmico ou lecionando de alguma forma, a gente sempre tem alguma influência, né? Então, foi um pouco desse processo.
Por que a Bahia... Por que você acabou indo para lá?
Pronto, aí já é um processo de história de vida, né? Porque meu pai era comerciante, trabalhava numa empresa de venda de peças de carro. Eu nasci em São Paulo, né? Eu morei minha vida inteira na Bahia, sou quase um baiano postiço, eu costumo brincar, né? Mas, então, meu pai tinha essa coisa de ser representante dessa empresa, né? Então, numa certa feita, eu tinha meus 8, 9 anos, ele foi transferido por essa empresa para Salvador. Então, foi o primeiro momento em que eu tive esse contato com a Bahia, foi um contato também de amor à primeira vista, né? E lá eu fiz muitos amigos, um período de adolescência importante. Depois meu pai foi transferido de novo para Espírito Santo, para Vitória, de onde ele não saiu até bem pouco tempo, agora recentemente da pandemia, né? Aí meus pais moram hoje no interior de São Paulo. Bom, resumindo a história, de Salvador eu fui para Vitória do Espírito Santo, fiquei um tempinho lá, né? Também no período da adolescência, e aí eu fiz vestibular para Ouro Preto, fiz vestibular para História e fui embora. Ao retornar, ao terminar o curso de História, eu já tinha isso na cabeça, eu quero focar, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero seguir a carreira acadêmica. Aí, voltando até a questão anterior, a junção da Bahia com a carreira acadêmica. Aí eu comecei pelo curso de História, depois meio perdido, né? Depois eu comecei fazer filosofia na Federal, o mestrado de História da UFBA, e comecei também o início, né, do curso de Filosofia na UFBA. Mas aí lá alguém me orienta, né, olha, tem uma pessoa que vai poder lhe dar um rumo, né, você é um historiador perdido querendo discutir ciência. E essa pessoa era o Olival, que à época era um dos professores que foi fundador também do Programa de Ensino de Filosofia e História da Ciência da UFBA, e que me acolheu e que vai estar me orientando a partir daí. Isso me uniu, né, não só a Bahia, como a perspectiva acadêmica.
Para quem não sabe, o professor Olival, a gente está falando Olival Freire, Olival, né? Olival Freire Júnior, professor da UFBA já há muito tempo, né, José? Depois você pode complementar. Atualmente ele é diretor científico, né, do CNPq. Isso. E ele é um dos grandes nomes, né, da história da física quântica mundialmente, né? Ele é super reconhecido também, né?
Perfeito, é isso aí. E uma grande escola, né? Olival, assim como o programa, né, e ele está ali representando a linha de história da ciência, torna esse programa há mais de 20 anos uma referência nacional, né, nesse campo da... E é muito importante, porque você tem uma, digamos assim, não só uma renovação de uma área muito recente, como de alguma forma também a expansão, né, a divulgação dessas pesquisas.
É sempre muito bacana entender então um pouquinho como que é a trajetória de cada pesquisador, né, que é o foco aqui, um dos focos do nosso programa, de mostrar a pessoa por trás da pesquisa, né? E aí a gente vai então ouvir um pouquinho mais do estudo do professor José logo depois da vinheta do Ciência 1. Professor José, para a gente iniciar então a nossa conversa, né, em 2020 você lançou o livro pela editora Saga, intitulado Ciência e Política durante a Ditadura Militar, o caso da comunidade de física de 1964 a 1979. Esse livro ele é fruto, né, da sua pesquisa longa de muitos anos. A gente queria ouvir um pouquinho como que foi o processo de elaboração desse trabalho, como que foi para juntar todas essas informações e compor isso num livro.
Pronto. Bom, o livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, né? Basicamente, essa dissertação ela vai ser defendida em 2005, né? E esse trabalho ele vem à tona, basicamente, quando o professor Rodrigo Pato de Sá publicou o livro O Regime Militar e as Universidades. Então, dentro da visão que o professor Rodrigo estabeleceu, ele vai traçar vários casos de perseguição a professores formados em universidades soviéticas e ele traz o estudo de caso que eu procurei investigar durante o mestrado. Isso vai render basicamente é um livro, né, que tem um impacto nacional muito importante. Eu poderia dizer que é o trabalho mais importante que vai procurar entender as dicotomias do regime militar, porque afinal de contas ele é contraditório, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é um dos melhores trabalhos nesse sentido. Então esse caso vem à tona e a editora Saga me convida em 2018, 2019, para lançar esse material, esse livro. Bom, esse livro, ele, de certa maneira, ele é um compilado, como eu falei, da dissertação, né? Tem um capítulo da dissertação que não está incluso, e ele está focado na questão dos físicos, né? Então eu faço um panorama a nível nacional e procuro apresentar um estudo de caso, que é o do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Bom, a época, né, isso é 2005, a gente está falando de um período onde nós não tínhamos arquivos da ditadura digitalizados. A gente está ainda aí por volta lá do seu, né, do primeiro governo Lula, né, do segundo governo Lula. A partir de 2010 nós temos a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Nacional da Verdade ela vai agregar estudos, investigações documentais, arquivísticas, de arquivos outrora sigilosos durante a ditadura militar, geralmente reservados, confidenciais, ela vai digitalizar. Aliás, foi uma ordem do então presidente Lula, antes até de 2010, esses arquivos, por ordem dele, começaram a ser transportados para o Arquivo Nacional e de lá digitalizados. É claro que muita coisa se perdeu, destruição de arquivo, desde a ditadura a gente tem isso sendo feito, né? Muitos arquivos se perderam. Mas o fato é que hoje nós temos uma virada no acervo documental sobre a ditadura, que, que está depositado no Arquivo Nacional, acessível digitalmente, todos os documentos foram microfilmados, e a gente tem lá uma seção chamada Memórias Reveladas, onde nós temos os arquivos da ditadura. Isso hoje. Quando eu fiz a pesquisa, eu tive acesso a esses documentos, tive acesso a documentos, troca de correspondências, ofícios, cartas, memorandos, informes, avisos secretos entre o Instituto de Física, basicamente, e o Serviço Nacional de Informação, que inclusive são algumas das fichas que estão no livro. Elas são exatamente fichas que procuravam investigar a vida dos professores, pesquisadores, caso eles quisessem se afastar do país para fazer algum estudo, apresentar algum trabalho em congresso, eles estariam sempre sujeitos a essa, digamos assim, essa percepção dos órgãos de segurança. Bom, mas como é que isso surge, né? Os órgãos de segurança, eles basicamente eles são fundados em 64, logo nos primeiros meses do golpe, né? O golpe se dá em março de 31 de março para abril, né? E em junho, aproximadamente, cria-se o Serviço Nacional de Informações. O Serviço Secreto Brasileiro é anterior, mas nesse momento é o chamado SNI, realmente, que se estrutura, né? Com um aparato de ministério sobre a chefia do Guberini Couto Silva, né? Esse órgão ele vai sofrer também mudanças administrativas, de modo que ele vai criar um conjunto de, né? Eu diria que são camadas, né? De esferas, digamos assim, de espionagem, levantamento de dados, né, de professores, estudantes, alunos, pesquisadores, isso não só nas universidades, mas em todas as autarquias e instituições públicas. Então, o SNI, ele é o comando, de que ele é o cérebro, né? Eles vão criar também uma coisa chamada Divisão de Segurança e Informação, que vão ficar situados nos ministérios, quaisquer ministérios tinham Divisão de Segurança e Informação. Então, as correspondências e os pedidos de busca vêm do SNI, esbarram lá nos ministérios, nessa seção em cada ministério, e o DSI do MEC, né, a Divisão de Segurança e Informação do MEC, ela tem, então, outros tentáculos, digamos assim, que são as assessorias especiais de segurança e informação, ou assessorias de segurança e informação, depois de 75, depois de uma certa reforma dentro do regime militar. Então, dessa forma, a gente compreende um certo organograma das perseguições que vão acontecer não só nas universidades, mas em todas as instituições públicas, até e privadas, que nós pensarmos, né? Então, o BNDE teve IPM, nós tivemos na CAPES e tantos outros, né? Nas mais variadas universidades. Então, esses documentos, justamente, são essas as correspondências que foram as minhas fontes. Então, pressão direta da Divisão de Segurança e Informação, né, via SNI, nos diretores, no caso ali, nos coordenadores da física, professores do Instituto de Física da UFBA, onde eu constatei o caso do professor Paulo Miranda, a prisão do professor Argolo também, invasão de salas, tortura e uma série de outras questões, né? De modo que o Instituto de Física ele sofre todas as intempéries, digamos assim, do regime militar, né? Que tem uma faceta modernizadora e, ao mesmo tempo, a gente pode entender essa modernização como uma modernização autoritária, né? Então, se ao mesmo tempo eles modernizam, ao mesmo tempo eles controlam, eles prendem, eles invadem salas, eles invadem campos, e essa é uma grande contradição, de difícil entendimento, né? Aliás, tem sido a minha, eu diria, a minha cachaça, né? em alguns 20 anos da minha vida, e eu acho que, basicamente, eu vou estar sempre, sempre aprendendo e sempre descobrindo novas questões. Então, os arquivos são esses, né? São arquivos confidenciais, que dependeram de uma posição política, porque é um período que você não tem nada digitalizado, então dependeram muito da vontade política da Congregação de Física, do Instituto, né, também do Instituto de Física da Federal da Bahia, da vontade política do diretor, à época, Arthur Neto, e outros tantos professores, inclusive o próprio professor Olival Freire, que me disponibilizaram os arquivos, né, que foi essa base do meu estudo de caso sobre o Instituto de Física da UFBA, e que é a base desse texto, né, desse livrinho.
Ele é um livro, então, baseado, é documental, né? É uma análise documental, mas você chegou a conhecer alguns desses personagens? Você chegou a entrevistar ou a família, de repente, algum desses personagens?
Sim. Eu tive acesso, basicamente, a uma boa parte dos professores do Instituto de Física, né? Inclusive o caso, é um dos casos, o professor Rodrigo Pato, ele traz os dois casos. Ele traz tanto o caso do professor Paulo Miranda, que sofreu aquilo que a gente chama na literatura de cassação branca, né? Como ele se formou em Moscou e o tempo inteiro os órgãos de segurança bombardeavam a direção do Instituto, procurando saber da política ideológica dele, se ele tinha alguma afinação com os soviéticos, né? Lembrando que a gente está ditadura militar ou ditadura civil militar brasileira, é o contexto áudio, digamos assim, daquilo que a gente chama de Guerra Fria. Então, nós temos aquele embate político-ideológico entre capitalismo e socialismo, liderados pelos Estados Unidos e o Bloco Socialista pela União Soviética. E isso gerava, basicamente, não só um sentimento, né? A gente fala de a questão da segurança nacional, né? Que não só do ponto de vista do perigo vermelho, e isso é uma frase que vem da tese de doutorado do professor Rodrigo Pato, né? É justamente esse o nome do tema. Então, a questão do anticomunismo arraigado é algo muito importante para a gente entender o contexto, inclusive da deposição de João Goulart, né? Então, você pensar que em plena década de 60, você tem professores sendo formados pela Universidade Patrice Lumumba, da Amizade dos Povos em Moscou, e de repente esses caras voltam com o diploma, o Paulo Miranda com o diploma de físico e mestre em física. E já começou a fazer também o doutorado no programa de pós-graduação em geofísica da UFBA, que na época funcionava no Instituto de Matemática e Física, né? Sobretudo a partir de 70, que você vai ter um prédio específico. Mas, então, dentro desse contexto, procuravam cercar o sujeito e saber se ele tinha algum tipo de apologia, né, ao regime soviético. E quando constataram que não tinha jeito, por 5 anos tentaram, de alguma forma, pegar. Quando viram que não tinha jeito, partiram para a ideia da revalidação dos diplomas, que é algo que já existia e existe até hoje, né? Só que, mesmo com uma revalidação, digamos, até provisória da USP, porque ele chegou de Moscou, foi lecionar na USP primeiro, depois, em 72, ele se desloca para Salvador, para a UFBA, né? E, mesmo com o aval da USP, os militares não aceitaram e acabou sendo demitido sumariamente em 77, o que gerou uma grande resistência também no Instituto de Física.
Legal, professor. Você já trouxe algumas questões e reflexões sobre o que eu vou perguntar agora, mas no final das contas é como esses caras, né, como esses tentáculos do regime militar entram na universidade, né? Eu sei que você já tem trabalhado aí. Eu fiz uma contagem assim, mais ou menos uns 25 anos dedicada a essa temática, não sei se até mais, né? E no meio desse caminho de um monte de trabalho que você publicou, um deles me chamou a atenção, que eu achei muito interessante o título, que é Perseguições, Espionagem e Resistência, né? O Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar. Foi um trabalho que você publicou na revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, achei o tema interessantíssimo, né? O título. Então, eu queria um pouco saber, né? Eu acho que é interessante a gente tentar entender como que o regime militar, no final das contas, entrou nas universidades federais, né? Você já deu aí alguns spoilers para a gente, mas como que aconteceu isso, né?
Veja só, Graciele, a questão da universidade e a própria questão do conhecimento científico são encaradas não só pelos militares brasileiros, mas isso é um movimento que a gente pode pensar, um movimento contemporâneo no pós-guerra. Então, o conhecimento científico, a ciência e a tecnologia tornam-se estratégias de desenvolvimento. Então, se nós pensarmos até no contexto da Guerra Fria, se nós pensarmos, por exemplo, a formação dos militares brasileiros pela Escola Superior de Guerra, em 1949, então nós temos literalmente uma escola superior de formação de quadros para ingressar nas mais variadas instituições sociais, né, em postos de comando, digamos assim, né? E essa essa formação ela se dá muito aos moldes da Escola Superior de Guerra norte-americana, né, que inclusive presta serviços e forma gente para esses quadros. Dentro desse período, se a gente puder imaginar aí que a partir de 49 e 50, com a Guerra das Coreias, o velho conceito, digamos assim, né, de segurança nacional, ele se metamorfoseia, ele modifica, ele agrega a palavra desenvolvimento. Então, eu não posso ter uma política de segurança nacional preservando um país capitalista de inimigos internos e externos que, porventura, possam ameaçá-lo de intervenção socialista. Vamos pensar como um período. Né? Sem que eu tenha também uma política de desenvolver e de dar apoio desenvolvimentista a essas nações. Porque a dependência econômica pode levá-los ou arrastá-los para a esfera socialista. Pensando um pouco a lógica dos militares, e esse é um ponto central que, inclusive, eu passo a trabalhar até na minha própria tese no doutorado, né? Então, a ótica da segurança nacional e o desenvolvimento. Então, se ao mesmo tempo eles tinham ciência e tecnologia como medida de segurança nacional, né? Como medida de desenvolvimento também, é um outro aspecto. Você não tem como, por exemplo, colocar, digamos assim, um capitalismo incipiente, uma indústria automobilística, para funcionar, toda uma estrutura de infraestrutura e produtiva para funcionar, sem recursos humanos, né? Sem recursos humanos especializados. Então, é muito comum a gente observar, até em discurso de Castelo Branco, ele já fala, o primeiro general presidente, o general do golpe, né? Da Operação Limpeza, inclusive, né? Que é um período anterior, né? a 68, ao AI-5, o Castelo Branco ele já tem discursos muito claros de que a ciência e a tecnologia são elementos direcionadores do desenvolvimento. Então, vamos imaginar o papel que as universidades passam a ter dentro dessa lógica estratégica e a forma como o conhecimento vai ser gerenciado. E aí vem a modernização autoritária, as contradições, ao mesmo tempo perseguições a cientistas, prisões, invasões, e ao mesmo tempo toda a estruturação de uma política científica que vai, de certa maneira, traçar rumos para a ciência e para a tecnologia no país, que com todas as contradições, com todas as mazelas, né? Por exemplo, um exemplo gritante disso, né? A própria FINEP. A FINEP é resultado, né? O IPEA, vamos falar do IPEA antes, o IPEA, né? Que é o nosso escritório de pesquisas prática aplicada, né? Então você vai ter econômica. Então você vai, o IPEA, de pesquisas econômicas aplicadas, no início era EPEA, de escritório, depois passou a se tornar instituto. Neste lugar, em 64, no mesmo 64, o ano do golpe, né? Em meados de 64, os militares criaram o Serviço Nacional de Informações, que a gente acabou de descrever um pouquinho, e ao mesmo tempo o IPEA, para planejar, criar instituições que fomentassem o desenvolvimento nacional. Uma das instituições foi a FINEP, né? Que é uma das principais instituições científicas criadas pelos militares. Eles renovam o CNPq, o papel, as atribuições do CNPq e da CAPES, mas eles criam a FINEP, e é na FINEP que vai ser, por exemplo, administrado o FNDCT, né? O famoso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, olha o nível e o tamanho da bomba, digamos assim, da contradição. 68, finalzinho, as datas, e só para a gente realmente pensar, né? Eu costumo dizer isso aos meus alunos, a data só serve para a gente pensar, viajar na história. Mas se você pega em novembro de 68, você tem a implementação da reforma universitária. Em dezembro de 68, veio o AI-5, fechando o Congresso e cerceando totalmente a liberdade de expressão. Em 69, você tem uma enxurrada de leis complementares ao AI-5 que vão caçar cientistas, inclusive as listas que vão aposentar Mário Schember, Tiomino, José Leite Lopes, Sara Barbosa, Sequim da Rocha. Elas são basicamente ali de abril, né, de 69, abril, março de 69. Que é um estrago terrível, dentre outros tantos cientistas das mais variadas áreas, também aposentados compulsoriamente. Né? Aí vão vindo uma série de atos complementares ligados ao AI-5. Aí você vê o documento, é a coisa mais interessante. Com base no AI-5, ato complementar não sei o quê, além de ser quem foi atingido pelo ato complementar, não pode entrar nem em biblioteca, não pode entrar em instituição. Quer dizer, como é que ficou a vida de um Mário Chamber, um gênio, né, da física elementar brasileira, assim como, né, os impactos do Tiomino também são, de certa forma, conhecidos, e do Leite Lopes também. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, a gente começa a perceber que você vai ter o mesmo regime militar procurando planejar a ciência e a tecnologia e, ao mesmo tempo, também pegando pesado no que diz respeito à questão das perseguições. Então, o título desse artigo está um pouco em torno dessas questões, né? Então, perseguições, espionagem e resistência é justamente o foco dado às pesquisas feitas com os arquivos do regime, né, dos arquivos confidenciais que eu mencionei, nessas trocas de correspondência entre o Instituto de Física e os órgãos de segurança. E a investigação dos mais variados professores, que, de certa maneira, a gente pode compreender a partir dessas três ideias. Né? Então, as perseguições ocorreram, a espionagem era a moeda corrente, digamos assim, o lugar comum. Né? E a resistência foi... A gente pode pensar a resistência de múltiplas formas. E o Instituto de Física, a gente observa alguns tipos, né, algumas formas de resistência que, em certa medida, não é a resistência armada. Você vai ter gente que vai para a guerrilha, porque a liberdade de expressão acabou, você não pode mais ter nenhum tipo, né, de inserção social para protestar absolutamente nada, então você tem que ir para a guerrilha. Né? Então, existem muitas formas de resistência, muitas formas de espionagem e muitas formas de perseguição, é claro. Aqui nós nos restringimos aos casos dos professores do Instituto de Física da UFBA. Né? Então, traz a ideia da cassação branca do professor Paulo Miranda, a prisão, tortura e perseguição do professor Argolo, outros casos também de estudantes que entraram em movimentos, digamos assim, de resistência. Né? Enfim, então o artigo ele traz um pouco o substrato do que é o capítulo 3 da minha dissertação de mestrado e que também é parte integrante do livrinho que a gente lançou em 2020.
José, você falou para a gente dessa contradição, então, né, do período da ditadura, que por um lado eles diziam que queriam ali desenvolver a ciência e tudo mais, mas a gente teve, enfim, como você mencionou, diversos pesquisadores e pessoas que tiveram seus direitos violados. Em sua análise, o que você diria que foi a principal perda, né, durante esse regime e se teve esse ganho pro lado da ciência, né, compensa por essas perdas que tiveram?
Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Bom, basicamente, eu costumo pensar esse problema, que é um, como a gente já começou, né, o nosso bate-papo, é um problema que tira meu sono há um pouco mais de 20 anos, entender essa bomba, né, essa contradição, essa lógica contraditória. Ao mesmo tempo, eles modernizavam, estruturaram a pós-graduação, estruturaram o sistema universitário que nós temos hoje a partir de 68, a partir da reforma universitária. Né? Diga-se de passagem, o plano piloto da UNB vai ser inaugurado em Brasília. Ele é o alicerce da reforma universitária, esvaziada no sentido político e humanístico. Né? Então, os próprios reitores, as pessoas que vão estar por detrás do projeto da UNB em 62, Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, são pessoas execradas e inimigos públicos número um da ditadura militar, né, logo nos seus primeiros tempos. A UNB sofre várias intervenções, mas é importante a gente entender que o modelo de reforma na educação ele é anterior ao golpe civil militar. Ele já está em João Goulart nas reformas de base. Né? Isso vai desembocar, em certa forma, num plano piloto, num projeto piloto de educação com a Universidade de Brasília, e esse modelo dos departamentos, o fim da cátedra, plano de cargos, salários, carreiras, que nós temos nas universidades hoje, né? A questão do ambiente, dos créditos, acreditação, né? O delineamento da pós-graduação e da pós-graduação, são fatores que vêm na reforma universitária, que estruturam as nossas universidades até hoje. Né? Então, ao mesmo tempo, como eu falei, que nós temos um divisor de águas, que é o AI-5, o AI-5 ele é um divisor de águas para entender as duas coisas, né? Esse lado contraditório. O Simon Schwartz, no seu trabalho sobre a comunidade científica, ele tem um capítulo que ele lida com isso. Né? E ele trata o ano de 68, né? Ele define alguns marcos. O ano de 51, que é o primeiro ciclo da criação, primeiras agências de fomento à pesquisa em nosso país, o CNPq e a CAPES. Né? 68, que é um divisor de águas da política científica nacional para a ciência, né? Mesmo com todas as perseguições e controles, a modernização autoritária. Então, a partir daí, isso é bem assentado na literatura já. Né? Chozo trabalha isso, Motoyama no Prelúdio à Excelência, o próprio Rodrigo Pato também traz essa questão. Ou seja, 68 ele vai trazer uma gama grande de investimentos em ciência e tecnologia de maneira planejada, como nunca havia sido feito. Vão ser feitos planos decenais. Então, em 69, o ministro Reis Veloso, que foi lá no IPE em 64, um dos responsáveis, inclusive para pensar a FINEP, em 69 ele assume, né, o Ministério do Planejamento, que depois se torna primeiro a Secretaria do Planejamento, que depois se torna Ministério, e assim como a instituição FINEP, né, que vai ser chefiada por um cidadão chamado Pelúcio Ferreira, que a partir de 71 simplesmente começa a controlar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o FNDCT está no esteio do AI-5. O mesmo AI-5 que fez o Congresso, né, os 12 artigos famigerados, o pior dos atos institucionais, o regime militar, ele promulgou 17 atos complementares, atos institucionais. Tá? E o AI-5, com certeza, é o divisor de águas. Ele é realmente, na ideia do Hélio Gaspari, né, ele traz aquela ideia nos livros, né, ditadura envergonhada e uma ditadura escancarada. 68 em diante é uma ditadura escancarada. Não que não houvesse violência política, ditadura, tortura, intervenção de universidade, invasão em 64. Operação Limpeza, ela registra cerca de 10 mil prisões, né? Algumas delas muito rápidas, algumas temporárias, mas já tem isso na literatura, um escopo grande de prisões e violências antes de 68. Mas é inegável que 68 é realmente o demarcador das águas, digamos assim, da linha dura. Né? Então, a parte, digamos assim, os setores militares mais anticomunistas e mais sedentos de reforma vem à tona. Com eles vem planejamento de ciência. Então, o mesmo AI-5 de dezembro de 68 é citado em junho de 69, quando se lança o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teria a função de amparar todo o sistema de ciência e tecnologia no Brasil. Olha o tamanho da contradição. A lei do FNDCT, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? São criados também juntos nesse mesmo período, eles se pautam em artigos do AI-5. Né? Então, essas contradições elas são muito violentas, de modo que a gente não pode deixar de reconhecer que houve esse processo de boom, né, de formação da pós-graduação brasileira, estruturação mesmo a nível federal, e a expansão das vagas nas universidades, né, todo esse processo que ao mesmo tempo os militares fazem sob seu controle, sob uma ótica segura da segurança nacional. Então eu preciso modernizar as universidades, eu preciso expurgar possíveis inimigos políticos, críticos do regime, eu preciso, mas eu não posso cortar a cabeça de todo mundo, porque senão eu paro a universidade, e com isso eu paro, de certa maneira, um lugar que é um celeiro de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu vou basicamente alejar o meu sistema produtivo, o meu sistema de produtor de ciência, né? Porque é na pós-graduação, e a gente sabe, e é até hoje o lugar onde o locus onde se produz a pesquisa no país, né? Sobretudo nas universidades públicas. Então, é uma contradição de difícil entendimento, né? Que ora oscila entre... Aí vem uma ideia importante que o professor Rodrigo Pato traz também na sua obra, né? Que é a ideia de acomodação. Então, o regime entre fúrias, tempestades, perseguições, salas invadidas e um aparelho importante chegando para uma determinada área de pesquisa, nessas contradições do dia a dia, né, alguns são cientistas, eles vão pegar as verbas recebidas pelos projetos dentro, né, desse arcabouço de fomento à pesquisa e vão fazer ciência, mesmo não concordando com o regime. Alguns cientistas, poucos, a gente identifica, alguns eram aderiram mais às ideias do regime, alguns colaboraram. Então, veja, dentro disso você já tem um universo gigantesco. Agora, nunca será correto dizer que o cientista foi cooptado, que essa é uma ideia bastante simplista, né? A coisa é muito mais complexa. Então, você tem essa dupla memória, que é uma coisa que o professor Olival também tem um conceito interessante que ele traz, entre os físicos e entre os cientistas brasileiros, a ideia da dupla memória. Ou seja, que a gente ouve desses cientistas que tinha dinheiro, porque o povo não sabia nem o que fazer direito. Tirando o exagero, a gente ouve isso. Nos corredores do Instituto de Física da UFBA, que tinham estudantes que estudaram lá na Unicamp, que é um centro extraordinário da física brasileira, né? Então, você tem a memória dos investimentos que são muito fortes e muito pesados, de uma estruturação que nunca havia ocorrido no país, né? De planos decenais, o próprio plano nacional, plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico, né? O PNBCT, ele é, na verdade, né, o arcabouço onde o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico vai estar atuando por intermédio da FINEP a partir de 71, que passa... Então, note que a gente percebe que a ciência ela vai ter toda essa pujança ao mesmo tempo de maneira controlada, de maneira... Né, aquela coisa de você bate e assopra, né, ao mesmo tempo. Então, as perseguições e todo o convívio com essa memória também vai, de certa maneira, ser simultâneo e conviver com os setores, ou com o período, né, que é um período de grandes investimentos também, que é uma contradição inerente à história. Né? Tem uma frase célebre de um historiador chamado Mark Bloch, num livro chamado Apologia da História, onde ele traz uma ideia muito importante, que é a seguinte: a função do historiador não é julgar a história, é compreender a história. E para além das minhas percepções ou crenças, os documentos devem, na verdade, alicerçar, né, dar o alicerce do trabalho do historiador. Então, se a gente pega, por exemplo, arquivos da repressão da ditadura, a gente vai ver que tudo aconteceu. Tortura, perseguição, cassação branca, estudante que não podia se matricular, demissão arbitrária, absolutamente sem... causa justa, a vida dessas pessoas todas sendo vasculhadas pelos órgãos de segurança, produzindo fichas como essas, né? Perdão, que procuram identificar a posição ideológica do sujeito, e conforme a posição, o cara pode ou não apresentar um trabalho científico internacional. Pense no estrago que uma conjuntura como essa pode acarretar na vida de um pesquisador, né? E essa contradição é exatamente o que nos move, né? Então, acho que o objetivo de historiador é compreender a complexidade da história, mergulhar nos arquivos, né, e procurar entender de maneira mais ampla essa faceta contraditória. Mas, quando você me pergunta, Célio, se os ganhos compensaram as perdas, rapaz, eu acho que nós poderíamos ter passado muito bem sem nenhum tipo de morte, sem nenhum tipo de repressão, sem nenhum tipo de ditadura. Se nós pudéssemos ter tido a oportunidade de passar por esse período histórico e não fosse dessa forma, talvez pudesse ter sido bem melhor. Obviamente, eu acho que nada compensa, nada pode ser exaltado em detrimento de vidas humanas, sim, em detrimento da liberdade, em detrimento da democracia. Opinião pessoal, mas a opinião do historiador é a seguinte, que vos fala, né? Na história a gente não tem si. Ah, e se não tivesse tido a ditadura? É uma grande pergunta, é uma boa pergunta, e uma grande lacuna sem resposta. A gente pode fazer exercícios, conjecturas, né, tentar estudar como é que estavam as políticas naquele momento, tal. Mas a gente não vai ter uma história que seja, na verdade, consubstanciada por documentação de um período histórico. Né? Então, o fato é que ela ocorreu, né? Infelizmente, em detrimento de vidas humanas. Mas o que é inegável é que esse período, ele é, né, a chamada modernização autoritária, ele traz os alicerces da estruturação da política científica no país. Né? E a própria estruturação das universidades, no seu aspecto de funcionamento interno, né? Tanto a graduação, quanto também políticas e diretrizes para uma política nacional de pós-graduação, que vai, inclusive, ter esse nome e vai se efetivar a partir de 75.
Professor José Eduardo, você fazendo esses comentários, né, eu acho que uma das grandes questões que a gente faz quando a gente fala sobre debate, sobre democracia, é falar que a gente precisa, né, sempre retomar a história, né, retomar a nossa história, porque eu acho que ela é um dos elementos fundamentais, né, essa memória. E eu queria fazer uma pergunta que talvez ela é um pouco difícil, porque ao mesmo tempo que ela é pessoal, a gente também está querendo ouvir o historiador, então eu entendo o desafio de respondê-la, né. Até comentei, né, que 1º de abril de 64 foi instaurado o regime militar no Brasil, e a gente viu nos últimos tempos, né, um certo revisionismo histórico negacionista que vai chamar a ditadura, né, não de regime, revolução. Né, e como essas narrativas, de certa forma, né, acabam criando uma visão, às vezes, equivocada ou, enfim... sobre a nossa história, né? E principalmente, a gente está focando aqui na universidade, então também, né, em relação à universidade. Né? Eu queria um pouco ouvir, e aí eu sei que às vezes vai vir as suas visões pessoais, mas também o historiador, mas como que você encara, né, essas novas narrativas, né, essas outras narrativas, não sei como é a melhor forma de falar sobre essas novas visões que estão aparecendo aí. Novas não, né? Mas... essas visões que estão mais na mídia agora.
Perfeito essa questão, Graciela, porque a gente está aqui, na verdade, diante de uma questão que nós historiadores chamamos de guerras de memórias. Né? São literalmente guerras de memórias. Então, nós temos uma visão do vencedor, né? Uma visão do vencedor, que na verdade foram aqueles que implementaram o golpe civil-militar, né? E, portanto, a ditadura militar brasileira, né? Onde nós temos uma crença na verdade, eles acreditam de fato, né, não só os remanescentes que a gente pode ter observado na política recente, né, acreditavam de fato. Né, você vê que nós tivemos um ex-presidente, felizmente, já isso foi, né, parte do passado histórico, felizmente, né, que exaltava o torturador, exaltou o torturador no impeachment, no golpe que Dilma sofreu em 2016. Ele representa, né, ele é um militar da reserva, que representa uma parte do que é o resquício da ditadura militar, do que são esses agentes que atuaram durante a ditadura militar, ou dos agentes que conviveram com aqueles que atuaram diretamente. Né? Então, a visão do vencedor, e se você para olhar os documentos da ditadura militar, né, eu estou aqui com a lista de aposentadoria compulsória de todos os cientistas em abril de 69, né, que foi a leva do Tiumen, do Chamber, né, dos físicos, né, da Elisa Frota Pessoa, Leite Lopes. Né, eles só falam em nome da revolução, da democracia, Deus, pátria e liberdade. Ou seja, se você mergulhar nas fontes do período, você encontra exatamente esse discurso que polarizava a população brasileira quando o golpe veio em 64. Então você tem as marchas da família com Deus e propriedade e as grandes marchas, né, por exemplo, que vão agregar multidões ao comício do Jânio quando ele vai implementar ou ele vai anunciar as reformas de base. Então, de alguma forma, as elites políticas, os militares, e a gente fala em golpe civil-militar, né? Isso é importante, porque o golpe militar de 64, ele foi muito amplamente possível e apoiado por setores civis da sociedade, por boa parte do empresariado brasileiro. Né? Tem o trabalho do Dreyfus, que traz isso à conquista do Estado. Né? Então, você vai ter todo um suporte, um aporte econômico que vai favorecer o golpe. Então, você tem parte da população brasileira também, né, colocada em pânico, né, contra a questão do comunismo, da tomada de propriedades, sujar a bandeira do Brasil de vermelho. Veja, 64... Collor usa esse discurso na campanha presidencial de 89, querem manchar a bandeira do Brasil de vermelho. Então, entendendo, e aí buscando um pouco uma categoria de análise, né, para entender um pouco essa história recente do Brasil, é algo que está arraigado na cultura política brasileira, né? O professor Rodrigo, mais uma vez citando, ele traz essa discussão que é muito importante, mas a ideia do anticomunismo, né, de um anticomunismo incrustado na sociedade brasileira, que é muito que é anterior, inclusive, a 45, anterior, inclusive, à Guerra Fria. Né? Então, isso, quando aflora com o golpe civil militar de 64, isso, na verdade, é parte representativa de uma parcela da população brasileira, assim como a eleição do último presidente, né, foi, e, de certa maneira, ainda traz uma fissura, digamos assim, em boa parte da população brasileira, que se dividiu nos votos, inclusive. E isso é, na verdade, a herança de uma memória dos vencedores, né, dos militares, que consideram o que eles implementaram revolução. Eu, enquanto estudante, né, e aí eu vou falar também do meu tempo histórico, né, do tempo histórico do indivíduo e do historiador, quando estudante eu tinha nos livros didáticos de história, talvez por isso que eu não gostasse de história, lá a ideia da revolução. A gente tinha educação moral e cívica, a gente entendia a OSPB, né, a Organização Social e Política Brasileira. Na universidade tinha o EPB, que era um similar, mas que os professores já estavam chutando balde, né, na década de 80, ninguém estava mais nem aí para isso. Né? Quer dizer, ainda sofrendo restrições, mas o fato é que a gente vai ter uma memória herdada dos vencedores, dos militares que implementaram o golpe, dos militares que implementaram uma anistia completamente segura para eles, né? Uma anistia que perdoa, inclusive, torturadores, uma anistia que não passou a limpo aquilo que nós temos, digamos assim, né? Algumas das feridas mais abertas que a sociedade brasileira tem, que é a questão da ditadura militar brasileira. Né? Então, foi uma anistia que, em certa medida, ela procurou aliviar qualquer tipo de pena aos torturadores. Né? Tudo bem, a gente vai aliviar aqueles que também resistiram, né? Salvo crimes de morte, tarará. Fora isso, todo mundo está anistiado. Então, essa anistia ela foi planejada, até pela lógica da segurança nacional, para não se perder o poder rapidamente. Né? Então, dentro dessa questão, a gente pode basicamente compreender essa onda revisionista, né? Que faz parte de uma guerra de memórias e de uma memória herdada dos vencedores, aqueles que implementaram e saíram do golpe numa boa. Então, essas pessoas ficaram absolutamente no ostracismo político brasileiro, como se não existissem, como se não tivessem feito absolutamente, como se não tivessem responsabilidade nenhuma sobre mortes, torturas, exílios, vidas interrompidas, e aí a gente vem para aquela coisa dos impactos que a ditadura causou, não só na sociedade de maneira geral, mas na vida de pesquisadores, nas universidades, nos estudantes, que alguns deles não terminaram, né, sua graduação até hoje. Um personagem que eu estudei, Paulo Miranda, ele teve que interromper o doutorado, nunca mais conseguiu voltar. Né? Outro, que é o Marques Argolo, ele só foi terminar o doutorado dele cerca de 20 anos depois. Ou seja, quantos não deixaram de seguir Mário Schember quando ele foi aposentado. Qual o impacto disso para a física de partículas no Brasil? Nós não temos como mensurar. Qual o impacto da aposentadoria de José Leite Lopes, de Jaime Tiomino? São perguntas sem resposta. Nós não temos quantas trajetórias de pesquisas estavam ligadas a esses pesquisadores. Nós nunca vamos conseguir mapear. Quantos danos? Apesar de toda a política científica. Percebe o tamanho do barulho, o tamanho da bomba? Né? Então, com isso tudo e com essa anistia mal acabada, né, essa anistia enviesada, obviamente, veja que em outros lugares da América Latina, como Chile, como Argentina, não teve anistia, né? Então as pessoas realmente passaram a responder pelos crimes cometidos durante a ditadura. Esse mesmo regime militar, essa mesma ditadura nos traz, digamos assim, um resgate, né? À medida que nós tivemos um ex-capitão, o ex-presidente, né, no poder, ligado aos setores da extrema-direita e alguns setores específicos do Exército. Felizmente, o Exército não é uma coisa só, o Exército é bastante complexo também. Nós temos setores progressistas dentro do Exército, das Forças Armadas em geral, não só. Falar em Exército já é um mundo. Falar em Forças Armadas são três mundos diferentes, né? Então, nós temos setores de pesquisa, nós temos institutos de pesquisa, salvo o ITA, por exemplo, né, da Aeronáutica, que, por sinal, também sofreu intervenção militar, teve estudante expulso, e, ao mesmo tempo, um dos maiores expoentes em pós-graduação, né, engenharia do país. É uma instituição militar, inclusive. Né? Então, essa narrativa, eu diria que acho que está correto a sua terminologia, essa narrativa, ela, de certa maneira, ela traz à tona a memória dos vencedores, querendo, na verdade, suplantar toda a produção científica que foi gerada com base documental, com base em depoimentos, em viventes do período. Né? Então, todo o trabalho que a historiografia vem fazendo acerca, né, de pelo menos de 50 anos para cá, essa memória revisionista procura apagar com fake news. Aliás, diga-se de passagem, né, a visão sobre a história, que não deixa de ser um mecanismo de controle e poder, à medida que você impede que a real história seja estudada, você, de certa maneira, molda uma certa ideologia que lhe interessa. Né? Então, ao mesmo tempo que eles vão ter essa perspectiva, né, de manter essa guerra viva e colocar em dúvidas as pesquisas feitas, em certa medida isso é o resultado de um governo negacionista. Nós estamos falando de um governo que atravessou uma pandemia negando a ciência, negando a vacina, negando dados científicos. Quem dirá a história que, na verdade, subverte a lógica que eles compreendem como verdadeira e como correta, de que o que ocorreu em 64 foi uma revolução. Todos os documentos da ditadura sempre colocam em nome da revolução, né, tal aniversário da República. Tal. Então, você tem sempre esses valores nacionais, né, supranacionais, digamos, procurando, de certa maneira, solapar a capacidade crítica. Né? Então, é um pouco disso que a gente está falando, de um governo negacionista sobre o qual olhar em relação à história foi no mesmo sentido, né, de negar para poder dominar.
Professor José, a gente assim, conseguiu ter noção de um pequeno pedaço, imagino, né, da sua pesquisa, que não dá para abordar tudo num único episódio, mas a gente queria saber que você compartilhasse com a gente, durante a sua pesquisa envolvendo ditadura e ciência, quais episódios que você teve acesso, ou relatos, materiais, que mais te chamou a atenção dessa relação da ciência com a ditadura? A gente queria... O que você destacaria?
Rapaz, é tanta coisa. É uma vida inteira. E o que é melhor é que isso me dá uma alegria, um conforto. Né? Um conforto de que eu não vou parar nunca. A cada dia eu descubro mais coisa. Isso é muito bom. É uma sensação muito bacana. Cada dia a gente encontra novas bombas, digamos assim. Né? Então, eu poderia pensar em cada etapa de pesquisa uma surpresa, né? Então eu posso relatar uma surpresa do período do mestrado, eu posso também relatar alguma coisa das atuais descobertas, uma coisa mais recente. Então do mestrado eu tenho basicamente algumas lembranças importantes, não só de documentos, mas de depoimentos, né? Então, por exemplo, uma certa feita, e na época os arquivos de papel, né, como eu falei, não estavam digitalizados, em 2005, 2004, eu pesquisando os arquivos da ditadura lá no Instituto de Física, depois de muito labutar para conseguir o acesso aos papéis, né, foi uma luta, e aí quando eu estava já investigando, lá pelas tantas, eu acho um documento do Serviço Nacional de Informação para o diretor do Instituto de Física da UFBA, um documento de 1975. Né? Inclusive, essa é uma história que eu conto muito em sala de aula. Né? Quando eu falo da questão da análise das fontes, esse exemplo, ele praticamente está sempre presente nas minhas, né, em algum momento das minhas turmas. Tal. Pelo seguinte, o documento 75 do SNI, direcionado ao diretor do Instituto de Física, dizendo o seguinte, né, procurando saber, né, e proibindo terminantemente de que qualquer, né, qualquer setor da universidade, também esse setor do Instituto de Física, tivesse qualquer tipo de conexão, de relação acadêmica, né, comercial, enfim, né, com instituições científicas ou instituições portuguesas. 75. Aí é assim que eu sinto, né, quando eu falo em sala de aula, aí vem um brinquedo interessante do historiador, que é a análise da fonte histórica. Então, quando você olha aquele documento de 75, proibindo todo mundo, a universidade do país inteiro, aqui também, né, em contato com as universidades portuguesas, qualquer tipo de vínculo cultural, científico e tal, ida e vinda de pesquisador, tudo proibido. Aí você para e olha assim aquele documento, né? Aí você tem a coisa da análise interna do documento, o que é que diz o documento, de quem para quem, qual é a data, né? Você vai pegar esses dados mais técnicos, esse primeiro olhar, e depois você vai fazer uma outra pergunta, né? Você vai fazer pergunta ao documento, o que é que está acontecendo no contexto que o documento foi escrito, no Brasil e no mundo, né? Então, o Brasil, ele está lá no seu período, né? 75, a gente vai ter basicamente, a partir de 75 você tem a virada, né? Você vai ter o Geisel já, mas ainda você tem uma política muito estreita de linha dura, de repressão, né? O governo anterior foi o suprassumo, o governo Médici é o suprassumo da linha dura, né? Que é implementada com Costa e Silva no AI-5 68, né? Então, esse documento de 75 proíbe esse contato, esse intercâmbio científico com universidades portuguesas. Quando a gente vai para a leitura externa do documento e pergunta o que está acontecendo no seu entorno, e a gente olha para Portugal, é a Revolução dos Escravos. Né? É a derrubada da ditadura de Salazar, de um governo fascista, que naquele momento, basicamente, pela adesão das Forças Armadas Portuguesas, ele vai ter um processo de democratização e deposição. Né, desse governo ditatorial. Por essa razão, não é nada interessante que as universidades brasileiras tenham intercâmbio com pesquisadores portugueses. E aí você entende o contexto do documento, né? E por isso eu costumo citar sempre nas minhas aulas, quando a gente trata dessa questão documental. Né? E ao mesmo tempo, 75 tem a música de Chico Buarque, Tanto Mar. Né? Recentemente, foi justamente em abril, foi o aniversário da Revolução dos Cravos, e a gente teve bastante informação sobre isso. Então, a música Tanto Mar, de Chico Buarque, já está censurada, ou foi censurada no mesmo período, em razão justamente dessa analogia, né? uma espécie de sátira, né? Foi bonita festa, pá, né? Cá estou carente, né? Manda um cheirinho de alecrim. Já que não dá para ter cravo aqui, manda um cheirinho de alecrim.
Um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, sei também quanto é preciso pá. Navegar, navegar, canta primavera pá. Cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Que legal.
Então, esse é um ponto interessante. Ainda durante o mestrado, uma vida muito impactada e que me chamou muita atenção é a vida do físico que se formou na Universidade Soviética, né? O professor Paulo Miranda. E é muito curioso porque ele teve sérios problemas, né? Ele estava sendo perseguido no decorrer da vida dele toda, sob o argumento da questão lá da posição ideológica. Depois o pessoal viu que não ia conseguir, né? Mesmo porque ele não tinha, isso é que é curioso, ele tinha todos os estudantes que estudaram com ele, basicamente várias gerações de físicos, costumam dizer que ele não fazia nenhum proselitismo de política. No meio da ditadura, formado em física, ele conhecia, né, sabia falar russo, inclusive, ele não fazia comentários sobre absolutamente nada. Então, como eles não conseguiram nenhuma informação nesse aspecto, procuraram fechá-los, né? Isso se deu em termos nacionais, não foi só aqui. Mas esses profissionais que tiveram sua formação nas universidades soviéticas passam a ser perseguidos, e o argumento burocrático que atinge, basicamente como um movimento meio que nacional, né? Vai atingir esses pesquisadores, perdão, pela questão da revalidação do diploma. Então, quando, depois de uma série de correspondências, não, nada que desabone a conduta moral, política, ideológica do Sr. Paulo Miranda, nada que possa, né, merecer algum tipo de demissão ou sanção. E aí, bom, então agora queremos diploma. Tome-lhe documento da USP. Isso, 5 anos de labuta, investigação, até que cortaram o salário dele, depois restauraram alguns meses, ficou alguns 3 meses sem salário, depois restauraram e deram a demissão sem vencimento e tudo mais, né? O que fez com que ele tivesse um dano terrível, porque nesse momento ele também perdeu bolsa de doutorado, né? Ele não podia ter bolsa, não podia ter salário, ele não podia trabalhar em instituição, tentou a vida no Cefete, antigo Cefete, também foi alegado as mesmas razões de que pelo diploma soviético não revalidado ele não poderia assumir. Ele passa muita dificuldade, né? E ele vai ter uma vida ceifada, né? Quando ele, na década de 80, o mesmo instituto que teve que fazer o expurgo, né, porque era a assessoria de segurança e informação ligada ao SNI, ela funcionava dentro do gabinete da reitoria da UFBA, assim como nas demais, né? Em várias universidades você tem as agências especiais de segurança e informação, que faziam o elo entre a divisão de segurança e informação e o SNI, estava dentro das universidades, né? Então, toda aquela pressão vai gerar uma demissão, né? A paralisação dos estudantes e uma vida ceifada. Ele vai ter, de novo, na década de 80, ele vai ser reintegrado à universidade, tenta voltar ao doutorado, mas por motivos e ordens médicas, questões mesmo ligadas a perseguição, a própria resquícios mesmo de depressão e tudo, e colapso nervoso, ele não vai prosseguir no doutoramento. Foi um excelente e excepcional professor, produziu muito material didático de ensino de física, é muito respeitado no Instituto de Física, né? Atualmente ele, creio, já esteja aposentado, mas foi uma história de um impacto que me... principalmente porque quando você entrevista um pesquisador dele, a gente está ali olhando nos olhos, né? Então a gente vê, nós somos bombardeados por uma carga de emoção muito forte, né? De uma vida destruída, né? E isso me chamou sempre muita atenção. Eu nunca esqueço dos relatos. Eu inclusive passei até amizade com ele, sempre procurava conversar com o Paulo. Agora eu estou mais afastado porque eu moro no interior, mas é isso. Então são algumas histórias, outras tantas eu poderia contar, né? Infelizmente talvez a gente não tenha tempo, mas existem casos, por exemplo, aqui no Instituto, aí já é uma pesquisa atual, né, de um projeto hoje também coordenado pelo professor Olival Freire, que é o projeto Universal, né, o projeto do CNPq, que é sobre a história da ciência e da tecnologia no Brasil, né? Então, dentro desse projeto, eu trabalho, né, tenho procurado trabalhar a história das geossciências e estou agora justamente trabalhando em cima dos resultados do pós-doutoramento que eu fiz e que tem conexão com o projeto, né? E eu trabalho, o meu foco, né, eu trabalho a questão do microcosmo do Instituto de Geossciências. O que é a ideia de um microcosmo? É exatamente esse ambiente de grandes investimentos e todos os tipos de perseguições que a gente puder imaginar. Até estudantes que integraram a Guerrilha do Araguaia, geólogos formados do Instituto de Geociências da UFBA, nós tivemos, que foi o Monteiro e a Diná, né? Então, se você olhar no grupo Torturas e Torturados, O Brasil Nunca Mais, eles são relatados, né? Então, são dois geólogos que se formaram e vão cair na Guerrilha do Araguaia, né? A partir de 72. Então nós temos também, além desses casos, né, o caso do professor Argolo, que não só no mestrado eu tive contato, mas também no doutorado e agora nesse processo nesse estágio de pesquisa, onde também a gente vê uma vida extremamente impactada, um doutorado terminado só 20 anos depois, né? Uma vida dedicada à restauração da democracia, uma pessoa que foi presa por duas vezes, na segunda vez ele foi preso, foi torturado, teve, enfim, pedido de bolsa negado, ou seja, é um conjunto de impactos, né? Um outro professor do Instituto de Geociências, que é o Arno Brista, né? Que também vai ter uma vida ceifada e extremamente danificada, né? Até danos materiais em decorrência da tortura. Então, são muitos e muitos casos, né, que eu poderia citar e ficar aqui realmente relatando. É muita coisa, é muito impacto, é muita, digamos assim, é muita emoção, né? Eu diria, são muitas emoções, né? Realmente, são histórias de vidas, são vidas que foram de alguma maneira interrompidas, algumas delas, outras nem tanto, né? Mas histórias de uma histórias de muita sequela, eu diria, né? Com muitos danos, digamos assim.
Professor, eu tava ouvindo aqui, né, vocês falando, né, enquanto com relação ao tema, a gente está finalizando o programa, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque eu ouvi no senhor, né, principalmente para os estudantes que estão entrando, ou que vão entrar na universidade, né, que estão no final do terceiro colegial, deixar uma mensagem, principalmente porque essa talvez seja a primeira geração que não teve tanto contato com o período da ditadura. No meu caso, eu sou de 83, então eu não vivi o período da ditadura, mas meus pais viveram o período da ditadura, então eu tive um contato mais direto com esse período, né? Ao contrário, a juventude atual, ela tem muito mais contato com narrativas a favor de alguns elementos da ditadura do que contra elementos da ditadura, visto que elas não têm esse contato no olho com quem sofreu as atrocidades da ditadura. Então, eu gostaria que você terminasse, se possível, por favor, essa fala, falando para esta geração que não tem como nem conversar com quem viveu na ditadura, né? Porque o pessoal já é tudo de 2000, 2001, né?
É verdade. É uma excelente consideração que você faz, Pedro, e agradeço pela oportunidade de refletir sobre isso. Porque isso é algo assim, que a gente, na verdade, foi bastante impactado, né, por esses últimos 4 anos, por esses discursos negacionistas, né, que estão não só ligados para a negação da ciência como um todo, da produção científica, mas também, né, desse revisionismo, essa negação da própria história, e, diga-se passagem, o principal alvo, né, desses grupos e dessa mentalidade, digamos assim, dessa guerra de memórias, é justamente a ditadura militar brasileira, né? Então, as narrativas que procuram, de certa maneira, jogar décadas e décadas de pesquisas, de produção científica, de debate documental em torno da ditadura militar brasileira, elas, de certa forma, essas narrativas, elas têm se proliferado, sobretudo nesses 4 anos, por diversas razões, e uma delas é essa que você está trazendo de maneira bastante interessante, que é o distanciamento dessas gerações. E a forma como essas gerações não conseguem abstrair e compreender um processo histórico muito recente, e que os próprios pais não têm muito registro. Você já começa a ter um processo geracional, né, onde nós não temos essa conexão que você tem, que outras pessoas que já vivenciaram, né, ou que foram crianças durante o período, ou que nasceram durante o período. Então, isso é um problema muito sério, porque à medida que nós temos, por exemplo, as famílias não gerando registro sobre isso, a escola não conseguindo tratar do conteúdo. No campo da física, né, eu me arriscaria a falar aqui fazer uma comparação, se eu falar alguma besteira vocês me corrijam, porque vocês são da área, mas é que nem a coisa da física moderna nos currículos do ensino de física. Não chega. Se está chegando, está começando a ter material agora, tal, mas a ditadura militar, ela sempre foi muito penalizada, até no meu período de estudante, ela sempre ficava no finalzinho dos conteúdos. De modo que o professor, muitas vezes, ele tinha que comprimir, chegar rápido e passar aquilo, né, para cumprir o conteúdo.
Perfeito, José. Eu vou ser sincero, eu não tive ditadura militar no ensino médio.
Pois é. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o impacto geracional e as famílias perdendo essa compreensão do processo histórico de maneira mais, mais ampla, a gente tem também a falha escolar. Né? E a gente vai ter, por exemplo, e aí para terminar com a... de realmente esculhambar tudo, acho que a palavra é essa mesmo, a gente tem uma BNCC da vida, que é, na verdade, a supressão de disciplinas. Então, a diminuição de disciplinas como história, como física e outras vão acarretar em que tipo de egresso? Em que tipo de formação estudantil nós vamos adentrar nesse século XXI, à medida que a gente suprime as disciplinas? À medida que eu tiro a carga horária da história, a gente vai estudar a ditadura militar? Como? Né? Então, são questões muito sérias, né? Que, na verdade, perpassam pela política nacional de educação, né? Que, em certa medida, não tem muito interesse de que nós tenhamos uma carga horária de história muito efetiva no ensino médio, ou de sociologia, ou de filosofia, ou de geografia. Né? Mesmo porque um povo que tem menos informações sobre as ciências humanas tende a ter uma capacidade crítica menor. Então, a gente vai acabar formando cientistas, engenheiros, médicos sem nenhuma noção de história, sem nenhuma noção da própria história, né? E, ao mesmo tempo, vamos formar também gente das ciências humanas sem a mínima carga necessária da questão mesmo das operações exatas e das ciências exatas, né? Então, eu vejo isso como um grande desafio para as nossas próximas gerações, não só de professores, principalmente de professores, né? Mas, sobretudo, os estudantes, que são um pouco que, digamos assim, bombardeados. Fake news, ela não diz respeito, né, a apenas isso, né? Nessa onda negacionista, nós tivemos uma ampla rede de difusão de mentiras, né? Não só em torno das ciências, nas mais variados campos científicos, né? Até a ideia de terra plana, que é algo que está solapado na antiguidade, retoma. Então, a gente está diante de um desafio enorme, que são as redes sociais. Então, o desafio de formação de professores, no sentido de nós podermos mostrar o que foi a ditadura militar, né? O desafio de estudantes que estão sendo bombardeados com mentiras, né? Com essas ondas negacionistas que procuram, em certa medida, apagar as pesquisas que foram feitas no campo da ditadura militar, são, né, alguns dos gigantes e grandes desafios que nós temos, que é formar as próximas gerações, não só de estudantes do ensino básico, médio, mas também das graduações, formar no sentido de, no sentido da busca da verdade histórica, né? Ou pelo menos daquilo que nós temos como o arcabouço disponível das pesquisas, digamos assim, já efetivadas, já consolidadas em torno do tema. Então, eu diria que é um desafio enorme, né? Vejo que, em certa medida, essas gerações, elas estão não só se desconectando da história, o que é muito grave, mas se desconectando de uma ideia, digamos, maior, né, da política mesmo, do exercício da cidadania. A história, ela fomenta bastante isso, assim como outras ciências sociais, a filosofia, a sociologia, a geografia humana, né? Então, a gente vai perdendo a capacidade crítica e, ao mesmo tempo, o senso de questionamento, o senso de nós filtrarmos informações corretas e incorretas, de nós sabermos o que é um dado científico, o que é uma informação segura, fidedigna do ponto de vista científico, que não é uma informação segura. Né? Então, esses vários problemas trazidos por esse desafio digital, aliado a esse lapso geracional e as próprias políticas equivocadas em relação à política educacional, digamos assim, né? E até as políticas equivocadas em relação à ciência e à tecnologia dos últimos 4 anos, que colocaram na berlim das universidades institutos de pesquisa, né, com, digamos assim, os cortes orçamentários nas universidades e institutos de pesquisa, a gente tem agora um longo caminho para reconstruir uma série de danos causados e, em certa medida, procurar diminuir essa lacuna de formação dessas novas gerações. Eu diria para eles o seguinte, a ditadura militar no Brasil ocorreu, né, assim como a Terra não é plana. Né? A ditadura militar brasileira torturou, matou, exilou. Também tem aspectos contraditórios, onde ela moderniza as universidades de maneira autoritária, mas isso não é, de certa maneira, digamos assim, o melhor resultado, porque as consequências disso são muitas prisões, muitas mortes, muitas vidas interrompidas. Né? Os temas sobre a ditadura estão longe de serem, lógico, como qualquer campo de pesquisa científica, longe de estarem esgotados. A ditadura militar requer pesquisadores, estudantes, não só do ensino médio, como também do ensino superior, né, que se interessem pelo tema. Hoje nós temos uma virada, digamos assim, documentacional, né, em termos de acervo, que é o depósito dos arquivos de inteligência, dos setores de inteligência, os órgãos de segurança, no Arquivo Nacional, né, hoje já todos digitalizados. Então, a ditadura requer pesquisadores. Né? A ditadura ela aguarda sobre as suas mais variadas óticas, seja sobre o ponto de vista da história da ciência, que é o que eu faço, né? a minha cachaça, né? Mas sobre diversos aspectos da sociedade brasileira. Então, o tema da ditadura é um tema atual, que precisa de pesquisadores, que precisa de curiosos, né? Que tem hoje uma gama excepcional de arquivos disponíveis, todos, inclusive, online, né, que podem ser acessados no Arquivo Nacional. E eu diria isso, né, que precisamos de pesquisas para, inclusive, evitar o apagão na memória e o próprio negacionismo histórico.
Perfeito, professor. Eu gostei muito de uma frase que o senhor disse sobre as pessoas estão se desconectando da história. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, e eu acredito que as pessoas devam... Que é essa a proposta do Ciencion, né? A gente tem que se conectar com quem realmente é competente para falar sobre determinado assunto, né? A gente tem que não retomar o aspecto de autoridade sobre o assunto, mas as pessoas entenderem que não é porque você leu meio livro, porque você fez uma pesquisa na internet, que você é apto a falar de qualquer assunto. Isso inclui, inclusive, a educação. Por isso que aqui no Ciencion a gente tem a editoria de educação. Eu sou formado em licenciatura também, mas eu não me sinto nem um pouco tranquilo em falar de educação. A gente tem que respeitar todas as áreas, e por isso que eu agradeço muito a Graciela, viu, Graciela? Muito obrigado por ter trazido esse tema e ter trazido essa área de educação, né, no fundo, né, para o Ciencion mais uma vez. Obrigado, Graciela.
Imagina, Pedro. Na verdade, obrigado, professor José Eduardo, por ter vindo.
Eu que agradeço.
A gente, na verdade, deixou várias perguntas de fora, mas pelo tempo, mas a gente tem certeza que você vai ter que voltar.
É pronto, estou à disposição.
Porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade e pelo detalhamento das questões que você trouxe. Eu acho que é uma temática que é muito importante e você conseguiu trazer ela de uma forma clara. Eu acho que vai ser muito interessante ler para os nossos ouvintes. E também obrigado para o Célio, que estava aqui hoje. Célio.
Eu que agradeço, Grace, Pedro, o professor José Eduardo. Foi muito interessante ouvir um pouquinho dessa história e entender como que esse tipo de pesquisa é feito também. Bacana.
E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, também no TikTok, né? Lembrando sempre que ano passado a gente esteve entre os 5% dos podcasts de ciência mais compartilhados no mundo todo, então você é muito responsável por isso. Não esquece de sentar o dedo aí e compartilhar o Ciencion para o maior número de pessoas que você conseguir. A gente sempre volta aqui todo mês, e o Fóton deve estar chegando por aí em breve. Abraço, tchau!
Este programa foi editado por André Luiz.